Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Autores e Livros Dose Extra. Sou Anderson Mendanha e hoje trago um especial em homenagem ao Ziraldo. Ziraldo faleceu no último sábado, 6 de março, aos 91 anos. Segundo a família, ele morreu dormindo quando estava em casa em um apartamento no bairro da Lagoa, zona sul do Rio, por volta das 3 da tarde. Criador de personagens como o Menino Maluquinho e a Turma do Pererê, Ziraldo também foi chargista, caricaturista e jornalista. Ele foi um dos fundadores do jornal Pasquim, um dos principais veículos a combater a ditadura militar no Brasil. Ziraldo Alves Pinto nasceu em 24 de outubro de 1932 em Caratinga, em Minas Gerais, onde passou a infância. Seu nome vem da combinação do nome da mãe, Zizinha, com o nome do pai, Geraldo. Leitor assíduo desde a infância, teve seu primeiro desenho publicado quando tinha apenas 6 anos de idade, em 1939, no jornal A Folha de Minas. Sua carreira tem início na revista Era Uma Vez, nos anos 1950. Em 1954, assina uma página de humor no mesmo A Folha de Minas. Em 1957, forma-se em Direito na Faculdade de Direito de Minas Gerais, em Belo Horizonte, e no mesmo ano passa a fazer parte da equipe das revistas A Cigarra e O Cruzeiro. Já na década seguinte, destacou-se por trabalhar também no Jornal do Brasil. Assim como em O Cruzeiro, publicou charges políticas e cartuns. São desta época os personagens Jeremias, O Bom, Supermãe e Mineirinho. No período, pôde enfim realizar um sonho infantil. Ele se tornou autor de histórias em quadrinhos e publicou a primeira revista brasileira do gênero com um só autor, sobre a Turma do Pererê. Os personagens eram um pequeno índio e vários animais que formam o universo folclórico brasileiro, como a onça, o jabuti, o tatu, o coelho e a coruja. A revista deixou de ser publicada em 1964, a partir do início do regime militar. 5 anos mais tarde, Ziraldo fundou, com outros humoristas, o Pasquim. Com textos ácidos, ilustrações debochadas e personagens inesquecíveis como Graúna, os Fradins ou o Ubaldo, o semanário entrou na luta pela democracia. Ao mesmo tempo que combatiam a censura, Milô, Enfio, Jaguar, Tasso de Castro, Sérgio Cabral, Ivan Lessa, Sérgio Augusto e Paulo Francis, dentre outros colaboradores do jornal, sofriam com ela. Um dia depois do AI-5, baixado em 13 de dezembro de 68, Ziraldo foi detido em casa e levado para o Forte de Copacabana. No ano seguinte, em 79, passou a se dedicar à literatura para crianças. Seu maior sucesso viria no ano seguinte, 1980, O Menino Maluquinho. É considerado um dos maiores fenômenos do mercado editorial brasileiro em todos os tempos. O Menino Maluquinho já vendeu mais de 4 milhões de exemplares. Com mais de 200 livros publicados, Ziraldo tem outros best-sellers, como Uma Professora Muito Maluquinha, Menina Nina, O Bichinho da Maçã e O Planeta Lilás. O cartunista foi homenageado em 2018 na CCXP, evento de cultura pop que acontece em São Paulo, espaço dedicado a quadrinistas e ilustradores. Em janeiro de 1999, Ziraldo conversou com a professora Margarida Patriota para o Autores e Livros. Na entrevista, ele fala um pouco da sua trajetória até aquele momento, fala sobre o Pasquim e sobre a importância da leitura. Vamos ouvir então essa conversa.
Ziraldo, muita gente pensa que seu nome é pseudônimo. De onde vem? Existe algum São Ziraldo?
Não, isso é invenção do meu pai, que era um cara criativo. A mãe chamava Zizinha, meu pai chamava Geraldo. E na noite, na madrugada que eu nasci, papai chegou com uma lista de nomes que a mamãe escolher. Então pegou o Zid, Zizinha e o Geraldo de Geraldo e fez Ziraldo. Foi melhor, porque a outra hipótese era Gezi. De maneira que eu saí ganhando.
Já saiu com um pseudônimo feito para sua carreira.
Exatamente, já nasci com pseudônimo, exatamente.
Eu gostaria que nos falasse um pouco de como foi que esse Ziraldo de Caratinga saiu de lá para a fama.
A gente, aquela coisa de provinciano, né? A gente tem um negócio que eu chamo síndrome do D'Artagnan. Né? Quando o menino se destaca assim, numa função, numa atividade que a cidade, que a província não pode absorver, a família já começa a criar ele para poder mandar ele para criá-lo, para mandá-lo para metrópole, né? Então a infância inteira eu sabia que assim que eu tivesse diplomado, que meu pai ou minha mãe iam me botar no trem e me mandar para o Rio de Janeiro. Então eu fui criado já com essa expectativa, porque eu desenhava, eu fazia teatro, fazia circo, quer dizer, eu liderava no grupo, fazia teatro, aquelas coisas todas. Então eu já estava sendo preparado para vir. E vim igual o D'Artagnan mesmo, para ser mosquiteiro do rei. E quando eu terminei o ginásio, peguei o trem, exatamente um trem, viajei 32 horas e parar no Rio de Janeiro.
Você cedo descobriu que tinha um talento polivalente, voltado tanto para o desenho quanto para a literatura?
Quer dizer, eu sempre desenhei com muita facilidade. A minha memória mais antiga sou eu desenhando. Mas eu nunca quis ser pintor. Eu lembro que um pintor lá em Caratinga, chamado Mario Antena, um italiano, viu uns desenhos meus no grupo, chamou meu pai e disse: olha, eu queria que você mandasse seu menino lá estudar desenho comigo, que ele tem muito jeito, é uma coisa. Aí eu falei: meu pai, papai, não é isso que eu quero, eu não quero pintar. Eu já sabia que o meu desenho era narrativo, eu queria fazer história em quadrinho, sabe? Eu queria narrar com o meu desenho. Então já estava mais ou menos latente na minha cabeça essa coisa de ser um cara que conta, que usa o desenho como linguagem narrativa e não como linguagem expressiva ou plástica só. Sabe, eu sempre fui um narrador que usei o desenho. Não é que a história em quadrinho, a literatura infantil, tem muito sentido, tem tudo a ver com o começo da minha vida.
Quer dizer, você descobriu também que era mais feito para o traço, né? Mais do que para...
Não, eu trabalho bem com cor, né? Sempre, mas sempre usando para narrar, sempre para contar uma história. E a pintura não é necessariamente uma coisa narrativa, né?
Sem dúvida. Ciraldo, você já ouviu essa frase, ser perfeito em tudo que fizeres?
Isso é meu pai, tadinho. Isso. Você fez uma boa pesquisa. Eu fico encantadíssimo quando alguém que me entrevista é bem informado, entendeu? Isso significa que é um profissional feito por você, meu amor. Porque tem uma história daquele diretor italiano, não sei se, como é que ele chama, Bertolucci, uma amiga minha, uma repórter, ficou enchendo o saco do Bertolucci numa festa. Eu quero te entrevistar. Ele: não tenho tempo agora, minha filha. Não, mas eu vi teu filme, eu preciso fazer entrevista para a revista brasileira. Ele aí saiu da sala e falou: tá bom, senta aqui, vem conversar comigo. Aí ele sentou, ela sentou, virou para ele e disse assim: quantos filmes você já fez? Ele pegou, levantou, foi embora, nem falou nada com ela, saiu, foi embora. Você não sabe o que você está falando, você não sabe o que eu fiz na vida, mas para me entrevistar. Por isso que é bom conversar com você. Foi o papai que me escreveu isso quando eu saí de casa, botou no meu bolsinho as coisas que eu tinha que, por onde eu tinha que me pautar. E agora, realmente é uma coisa terrível. Imagina se você tem que ser perfeito se você fizer, hein? Papai queria me botar maluco.
Pois é. Mas, de qualquer maneira, deve ter calado fundo, né, em algum momento.
Ah, quer dizer, a gente fica com uma linha de perfeição. Enquanto não fica bom, a gente não entrega. Enquanto a gente não acha que fica bom, a gente não entrega o trabalho, né? Uhum. Porque é aquele negócio, tudo que está feito na vida, se o cara ficasse um pouquinho mais tempo trabalhando assim, eu ficava melhor. Né? Principalmente
é
escrever.
Como é que Ziraldo qualificaria a sua marca pessoal no desenho e na literatura?
Não sei... Minha marca pessoal, o meu desenho, quer dizer, eu venho de uma geração de pioneiros aqui no Brasil, Milor, né, o Jaguar, que nós estamos há quase 40 anos, né, mais 40 anos na empresa brasileira. Então o desenho do Jaguar, o desenho do Milor e o meu desenho marcou muito as novas gerações. Tem muito menino que desenha parecido com o Jaguar, com o Futuro, com o Milor, e desenha parecido comigo. Eu tenho um traço, né, quer dizer, eu não posso passar para o computador, porque o traço meu é a extensão do meu dedo, da minha veia, é um traço de quebrar a pena, assim, eu quebrava a pena desenhando, né? E aí, quando eu escrever, eu não escrevo com a facilidade de escritor nato, eu sofro muito, quer dizer, eu tenho que escrever, eu nunca acho que a frase está boa, eu sempre tenho que refazer a frase até encontrar o osso da frase, até encontrar o cerne da frase. Então eu escrevo com uma grande velocidade, depois trabalho exaustivamente em cima do texto.
Mas o desenho veio antes, não?
Ah, o desenho é anterior, claro, muito anterior, muito anterior. Mas eu acho que o meu texto eu procuro ser simples, não rebuscado, né? A ideia com velocidade, assim, sem ficar passeando muito pelo estilo, eu acho.
Bom, já que você disse que eu sou informada, eu também li em algum lugar que você declarou que o Milori Jaguar desenha melhor, mas você tem, o seu desenho tem melhor acabamento.
É isso aí, exatamente. Quer dizer, porque o bom desenho não é o bem acabado. É muito difícil de explicar que uma mulher do Matisse é 10 vezes melhor do que uma mulher do Oswaldo Teixeira, por exemplo, que é uma mulher que o Oswaldo Teixeira que pintar no Brasil uma porcaria, e que a mulher que o Matisse faz, que parece até feita por você que não tem habilidade manual nenhuma, é sublime. Então essa coisa do desenho bem acabado não faz o desenho um desenho de boa qualidade. Isso é muito difícil de explicar para um leigo. Mas o desenho do Jaguar é fantástico, do Milor também. Agora, eu desenho melhor do que ele, no sentido de que eu acabo melhor os desenhos, mas eu gosto mais dos desenhos dele do que do meu.
Será que não é falso e modéstia?
Não, de jeito nenhum. Eles são melhores mesmo.
Eu gostaria que nos falasse um pouco da sua atuação, enfim, do Pasquim, como um centro difusor de jornalismo crítico e de resistência à ditadura.
Eu acho que o Pasquim foi um privilégio para a minha geração, para mim na minha geração, porque eu não fiquei dizendo, se deixarem eu faria, se deixasse eu farei, quer dizer, eu vou fazer. Enquanto tinha gente reclamando, eu estava fazendo, quer dizer, todo dia, toda semana eu expressava minha indignação diante do que estava acontecendo. Então isso me ajudou muito a viver, inclusive a Rádio Senado. Eu posso até te contar que na época do Pasquim e a minha charge no Jornal do Brasil, a primeira coisa que o senador e que o deputado liam no dia abria o JB na charge, ou era eu ou era o Lã, e no fim de semana todos liam o Pasquim. Então nós temos muitas coisas do Pasquim, eu tenho charge do Pasquim do JB transcritas nos anais da Câmara e do Senado. Tem até uma charge minha que foi publicada clandestinamente no Diário Oficial, que a Câmara teve que declarar o Diário Oficial inexistente por causa desta charge. De maneira que a atuação do Pasquim foi muito importante para um artista da minha idade, naquela época, naquele momento, naquele país.
Isiraldo acha que o Pasquim criou a escola?
Ah, sim. Quando o Pasquim começou, os outros humoristas cartunistas que existiam no Brasil eram o Sampaio e o São Paulo em Porto Alegre. Era... Em Minas tinha um rapaz que fazia coisa de esporte. São Paulo tinha o Otávio, tinha uns já parado, o Dino. Tinha uns 5 ou 6 humoristas pelo Brasil inteiro. Hoje não tem um jornal do Brasil que não tenha o seu sargista. Hoje, se você for sindicalizar, você tem mais de 500 sargistas diários trabalhando no Brasil. E todos eles são filhos do Pasquim. Todos, inclusive os da Cacete do Planeta, todo mundo. Rapaziada do Cacete do Planeta, Chico Caruso, Paulo Caruso, Laerte, Angeli, toda essa raça mais nova do que nós foi estimulada pelo Pasquim.
E por falar em raça nova, Ziraldo também veria uma diferença assim, no geracional, de geração no desenho?
Ah, sim, quer dizer, nós somos cartunistas. A gente, nós, os velhinhos que eu falo, Jaguar, Fortuna, Cláudio, eu e Milor, nós somos artistas da pena, quer dizer, a gente queria desenhar feito Steinberg, ou Ronald Searle, ou André François, que são 3 dos maiores desenhistas desse século, são as 3 maiores figuras do desenho de humor desse século, mas o Gross, aquele alemão, esses 4 caras são os maiores desenhistas do século, e a gente dava uma importância infinita à qualidade do desenho, a gente queria fazer um desenho que tivesse uma qualidade plástica de um pintor, de um desenhista como o Aldemir Martins, por exemplo, na época. E hoje todos os cartunistas usam o desenho para passar sua mensagem, sem muita preocupação de fazer do desenho uma obra de arte. E nós tínhamos muito essa preocupação, porque era coisa da geração mesmo. E, na verdade, não tem ninguém na nova geração, ninguém que desenhe melhor do que nós 5, não. Mas não tem mesmo. Porque não estão preocupados, né, também.
Nunca pensou, Ziraldo, nunca pensou em fazer um óleo sobre tela do menino maluquinho, como Andy Warhol, ficar um símbolo?
Não, nunca pensei. Eu não gosto de óleo, eu sei trabalhar com tinta líquida. Porque é por causa de, como eu produzo demais, trabalho demais, eu acabei abandonando guache, abandonando tintas pastosas e passei para tinta líquida, por causa da velocidade e da quantidade de coisa que eu produzi ao longo da minha vida.
Ciraldo, ainda uma última pergunta. Você ainda sustentaria hoje que ler é mais importante do que estudar? Essa sua frase polêmica, mas tão importante?
Mais do que nunca, mais do que nunca. Eu já mudei a frase, eu estou tão seguro disso que agora nem eu digo que ler é mais importante do que estudar. Eu digo que ler é mais importante do que tudo. Porque você entendeu o seguinte, meu irmão? O ser humano se comunica com o mundo, quer dizer, através dos cinco sentidos. Tudo passa pelos sentidos. Não chega nem a ser descoberta. É uma lógica tão clara que ninguém nem tem que explicar isso. Quer dizer, se você não tem tato, você não tem olfato, você não tem gustação, você não tem visão, não tem audição, você não tem tetraplégico, você não se comunica com o mundo. Então o mundo tem que informar você o que está acontecendo, para você tomar decisões, para você refletir, para você ir à luta, para você escolher. Agora, acontece que tem um tipo de informação que o ser humano precisa, que não passa exatamente por esses sentidos, ou passa por todos, que é a informação que está escrita, porque é onde está o segredo, quer dizer, é o fruto do bem e do mal, aquele que Adão e Eva tiveram que comer e tinham que comer para poder adquirir o livre-arbítrio. Quer dizer, então, o sujeito que não lê, não reflete, não recebe a informação precisa. Então, principalmente agora, na era da eletrônica, quem acha que é bom de computador vai ser chofé de computador se não souber ler. Vai ser um motorista de computador se não souber ler, se não souber discernir. Então o discernimento e a reflexão estão escritas. Então a leitura, a frase escrita, a palavra é que vai dar ao homem a capacidade dele se superar. Quer dizer, no princípio era o verbo, né? Então a palavra é a coisa mais importante que o homem tem. E a palavra só é permanente se ela está escrita. Eu não sei se o livro vai permanecer. Quer dizer, pode existir outras formas de livro daqui a pouco, o livro eletrônico, que não tem impressão, que você abre uma página em branco, aperta um botão, aparece o texto escrito. Mas o homem não vai poder viver sem escrita. Então é fundamental que as pessoas saibam ler. Porque só quem lê é que tem capacidade de descobrir-se, não é verdade? Quer dizer, de achar os seus caminhos por conta própria. Então, as famílias, os pais têm que saber assim, se o seu filho é bom de computador, bota livro na mão dele. Porque senão o que tiver com livro na mão é que vai mandar nele daqui a pouco.
Muito obrigada, Ziraldo.
Obrigado você, um carinho muito grande. Muito obrigado pela qualidade do seu trabalho.
Um abraço, hein?
Tchau.
Essa foi a conversa da professora Margarida Patriota com Ziraldo para o programa Autores e Livros. A entrevista foi ao ar pela primeira vez em janeiro de 1999. A gente finaliza esse Autores e Livros Dose Extra com um incentivo à leitura das obras de Ziraldo. Ele deixou como legado livros infantis, charges e alguns dos personagens mais famosos do Brasil, como o Menino Maluquinho. Além do Menino Maluquinho e da Turma do Pererê, eu indico agora mais dois livros de Ziraldo. Primeiro, As Meninas, livro inspirado em Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. Aqui, Ziraldo se concentra em explicar quem é a menina, esse ser encantado que dura apenas dos 7 aos 11 anos. São as meninas que inventam amigos imaginários, que transformam suas lágrimas em rios de esperança, que perseguem coelhos brancos, que enfrentam rainhas loucas e que se apaixonam por gatos luminosos. Depois de ler mais de 100 exemplares diferentes da história de Alice, Ziraldo percebeu que o livro de Lewis Carroll é, além de uma narrativa onírica, uma ode em homenagem à menina. Para Ziraldo, Lewis traz à mostra um pequeno ser de tão curta permanência em nossas vidas que, ao final do seu tempo, se divide em duas e juntas, menina e mulher, seguem em frente para desmentir quem afirma que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço e ao mesmo tempo. E a outra dica é O Menino Marrom. Publicado em 1986, o livro conta a história de um menino marrom e do seu amigo, um menino cor-de-rosa. Os dois querem descobrir juntos o mistério das cores e acabam por aprender sobre diversidade, respeito e a amizade entre pessoas diferentes. São dois perguntadores inveterados que querem descobrir juntos os mistérios das cores. Quem inventou que o contrário de preto é branco? Se um de nós é marrom e o outro não é exatamente branco, por que nos chamam de preto e branco? São muitas as perguntas e muitas serão as descobertas. E assim, a gente encerra o Autores e Livros Dose Extra, que trouxe uma homenagem ao grande Ziraldo, que nos deixou essa semana. Sou Anderson Mendanha e obrigado pela sua companhia. O programa de hoje contou com os trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos. Semana que vem a gente volta com mais literatura. Até lá, boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.